Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. O estacionamento parece que tá melhorou, né? O pessoal está colocando ali no fundo também. Nós tínhamos dado um aviso aí ontem a respeito do estacionamento. Vamos fazer o possível para não deixar carro lá fora. De tal forma, e também que ninguém fique impedindo ninguém de sair. O estacionamento aí fora, lá no fundo, vai estar em condições também de receber os carros. Então, vamos evitar. Se não tiver lugar aqui, colocar lá no fundo, evitar de deixar carro lá fora, que está se tornando perigoso. Amém. O que mais? A cantina está avisando a respeito da jantinha, que é frango assado, batata frita, arroz branco, salada. Frango assado, batata frita, arroz branco e salada. Bem? Quem quiser prestigiar a cantina, é uma boa oportunidade. Amém? Amém. O que Deus está falando conosco esses dias? Sobre a vida e a morte. Aí nós estávamos cantando aqui, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. O motivo do louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Então, quem não tem motivo para louvar a Deus? Quem não tem motivo para louvar a Deus? Eu acho que se a gente pensar, parar para pensar um pouquinho, nós temos muitos motivos para louvar a Deus, né? Louvar a Deus. Nós temos muito motivo para isso. A vida, a verdadeira vida, é Ele, é Cristo em nós. A verdadeira vida, Cristo é a nossa vida. Hoje nós estamos colocando a vida e a morte. A morte, o que é a morte? É a falta de vida. A morte é a falta de vida. A morte é... a tristeza, a dor, né? A perda, né? A perda. Então, não está tendo espaço mais. Não está tendo mais espaço aí, não? Tem aqui um espaço, o chefe. Quebra o gradeiro aqui, ó. Ali, ó. Ficou meio apertado. Ali tem uma menina sentada quase no colo da outra. Ali, ó. O Fábio ocupa dois espaços. Pega para lá, Fábio. Aí. Eu também implico com tudo, né? O que eu tenho a ver com isso? Amém. Então, voltando, a gente estava falando. Então, a morte é isso, é a falta de vida. Né? Quando você está ali, feliz, satisfeito, você fala, isso é que é vida. Né? E hoje, o que está imperando no mundo é a morte. O que está acontecendo mais é a morte. Porque você vê o mundo mais recheado de problemas, de tristeza, medo, angústia, né? a gente vê o mundo hoje tirando a vida. É ver o mundo hoje impedindo as pessoas de viver. De viverem, de ter a falta de paz, é a falta de segurança, é a falta de liberdade. Tudo isso, a quantidade de enfermidade, ameaça, né? Ameaças. É muito, hoje é sobressaltante quando a pessoa vai pegar um resultado de exame no médico e já vai com o coração na mão, né? É muito difícil. Quer dizer, então, Deus disse que a terra se cobriria de trevas. Trevas, né, é falta de luz, falta de Deus. A treva é falta de luz. Ele disse que nós seríamos a luz, nós seríamos o sal da terra. Não se acende uma lâmpada para colocar, a não ser numa situação onde ela possa iluminar. Quer dizer, a nossa presença no mundo é importante demais. A presença da igreja, a presença da luz. Né? Jesus disse, eu sou a luz que veio ao mundo. E ele realmente conseguiu trazer, trazer muita vida. Mas hoje o mundo está perdendo o temor de Deus. Hoje o mundo está perdendo o temor de Deus. Então, isso é muito grave. Que isso não aconteça com a igreja. Que isso não aconteça com a igreja. Deus disse, profetizando, que o azeite acabaria, né? Que apenas algumas virgens teriam o seu azeite. A maioria perdeu o azeite, perdeu aquilo que dá, permite a luz. Então, tudo isso você vai juntando e formando o quebra-cabeça. Você vai juntando todos esses detalhes e você vai chegando à conclusão que realmente está se concretizando as profecias de Jesus Cristo. Então, você, às vezes a pessoa fica procurando profecia de Nostradamus, profecia não sei de quem, profecia não sei o quê, e não presta atenção nas profecias do maior profeta que já pisou essa terra, que foi Jesus Cristo. E lá em Atos, se não me engano, né, fala que quem não der ouvido a esse profeta. Então, as profecias de Jesus Cristo, elas são fantásticas, fantásticas. Só que parece que ninguém assim importa muito com as profecias dele. E elas estão se cumprindo, elas estão acontecendo. A terra está envolvida hoje numa escuridão total. A falta de luz, é a falta da igreja, falta do povo de Deus. É o povo que era para dar um gosto, o sal, que era para dar um sabor, perdeu, está perdendo cada dia que passa, a sua função, né? A função da igreja. A função da igreja era fazer isso. Era, se acende uma luz aqui, você dissipa muitas trevas. Olha para você ver, a falta de uma luz ali, está queimada. Aliás, Nós precisamos arrumar, né, Ramiro? Aquela luz ali. Não tem nem um ano ainda que ela queimou. Tem? Não tem, não. Acho que não tem, não. Mas ela está precisando de arrumar. Aquela lâmpada lá está precisando de arrumar. A falta daquela luz, daqui a gente percebe que tem uma sombra. Ali tem um pessoal ali na região da sombra da morte. Ali onde... É. Ali, então nós precisamos arrumar aquela luz lá. Você vê o tanto que faz falta uma lâmpada, uma luz, faz falta. Se tem uma pessoa, por exemplo, em casa, numa casa, onde tem pouca luz, ou quando não tem luz nenhuma, onde só tem trevas. Estou dizendo, para um bom entendedor, um pingo é letra. A igreja precisa dar um jeito de renovar sua fé, sua força e procurar realmente colocar o azeite na vasilha, porque a lâmpada está perdendo a sua força, a sua função, a razão de ser. A igreja tem uma razão de ser. Assim como Jesus, ele... Não, eu vim para fazer a vontade de Deus, eu vim para servir a Deus, eu estava, etc. E ele fez, né? E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um prolongamento daquilo que Jesus fez. A igreja que eu digo não é a denominação, não são as denominações. A igreja que eu digo não são as denominações, muito pelo contrário. As denominações, elas contribuíram e muito para que a luz apagasse. E o esforço que se faz, que nós temos que fazer, é no sentido de retomar aquilo que vem faltando no mundo, que é a luz. Né? Cristo é a nossa vida. Né? Quem não tem, é isso que está acontecendo. Vamos, então, esse dia, nós estamos falando em vida e morte, exatamente para mostrar o quê? Que a morte é que está acontecendo. Né? Eu vim para que vocês tenham vida. Mas se vocês não tiverem a mim, vocês terão a morte. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Se você tiver, você me tiver, você tem vida. Se você não me tiver, você não tem vida. Amém? Tem morte. Tem quem não tem vida, tem morte. O que é morte? Morte é a falta de vida. A morte é a tristeza, a dor, a angústia, medo, né, pânico, e etc. E etc. E vai indo. Vai indo, vai acontecendo. E chega um determinado momento que, quer dizer, começa a escurecer às 6 horas da tarde. Começa a escurecer às 6 horas da tarde. A luz começa a perder a sua força ali por volta de 6 horas da tarde. Ela começa a perder a força. Mas enquanto ela está perdendo a força, ainda tem gente caminhando, tem gente brincando, tem gente passeando. Né? 7 horas da noite, continua passeando, caminhando, brincando. Eu mesmo caminho lá para 10 horas, 11 horas da noite. Então, deu 8, 9, 10, 11, meia-noite, né? A noite, ela vai apertando, 7 horas, você ainda faz muita coisa. 7, você ainda faz muita coisa. Mas quando chega lá para 3 horas da madrugada, 2, 3 horas da madrugada, vem um sono, um cansaço, é que a pessoa vai perdendo o gosto por tudo aquilo que ele está fazendo. Ele vai perdendo o gosto por tudo aquilo que ele está fazendo. Né? Pode ser a melhor coisa que for, ele vai. E é nessa hora que às vezes a gente quer recobrar as forças ali naquele negócio, só se for com algum remédio, alguma medicação, porque você ali, você perde totalmente as forças. O que, que eu quero dizer com isso? Não deixa a sua vida chegar ali. Não permita que a sua vida chegue ali. Deu para entender? Põe luz, põe azeite na vasilha, para que não venha faltar luz, não venha faltar, para que a noite não nos destrua, que são os problemas. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, da igreja. Amém? Muita, muita mesmo. E uma coisa que eu acho que a gente não comenta muito, não fala muito, não dá muita atenção. Uma coisa que é, para mim, a turbina da igreja. É uma coisa que realmente faz com que a igreja consiga vencer. A igreja consiga vencer, superar tudo isso, todas essas trevas e passar todo o tempo. Estejam acesas as vossas candeias. Quer dizer, se você conseguir passar tudo isso de pé, sóbrio, consciente, tá? Aí o sol nasce. Deus, a volta de Cristo, né? Então nós temos que estar de pé. Esse aqui é o grande problema. E 2 horas, 3 horas da madrugada é peia, né? Não é fácil, não. Mas nós teremos que estar de pé. Nós teremos que estar acordados. E para isso nós vamos precisar de colocar, para que as nossas candeias estejam acesas, nós temos que colocar o azeite na vasilha, de preferência, antes da noite chegar. Antes. Ou seja, antes dos problemas, antes da coisa acontecer, antes dos problemas chegarem. Quando você vê que deu 6 horas da tarde, o sol começou a escurecer, você pode ter certeza que é o prenúncio da noite. Isso é na vida da gente. Se nós pudéssemos, eu fico contrariado, às vezes, comigo mesmo, de não ter percebido, às vezes, essas coisas. Né? Sol começou a sumir, 6 horas da tarde, você tem certeza que aí daí para frente vem o quê? Noite, trevas. Isso. O que, que eu quero dizer com isso, hein, Salim? O que, que eu quero dizer com isso? Deu para perceber o que eu quero dizer? Fábio? Não? O que, que eu quis dizer com isso, Suzane? Quem entendeu? Dou um doce, uma balinha, para quem... Quem entendeu? Fala para mim, por favor. O que, que eu quis dizer? Toninho? Hã? Repete? Ah, não, eu vou ficar muito triste. O que, que eu quis dizer com isso? Tem gente aqui que entendeu, não é possível. O que, que eu quis dizer com isso? Vamos ver. Entendeu, filha? Eu quis dizer assim, hã?
A gente tem que adquirir a luz agora, a luz de Cristo, que o senhor falou, né? Porque quando vier as trevas, se não tiver vendo nada,
Mas assim, você tá, não quero que, que a pessoa repita o que eu falei, eu quero que a pessoa, vamos dizer, matei a charada, amado guru, né? Entendi a parábola, é uma parábola. Então, o que que é? Vou, então, trocar em miúdos. Eu falei, deu 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, começou a escurecer. Você já sabe que pela frente vem trevas, você sabe que pela frente vem a noite. Você já sabe que pela frente vem a noite. Então, ponha luz, ponha azeite na sua vasilha, antes, para que as trevas não surpreendam você. Então, quer trocar miúdo? Quer. Eu gosto de sempre fazer a coisa, né, assim, mostrando com um exemplo prático. Prático. Você vai, uma profissão, você pega e vai fazer as contas, como Deus falou, olha, faz as contas para ver se, porque você sabe que você vai enfrentar isso. Então ponha azeite na sua vasilha, prepara, porque já sabe que a sua profissão vai acontecer isso. Tem um namoro. Começa a namorar. Que hora que a pessoa começa a namorar? Que hora? 4 horas da madrugada? 3 horas da madrugada? Não. Ele começou a namorar, o sol estava quente. Estava luz, estava tudo certinho, não tinha problema nenhum. Nenhum. Ele começou. E foi caminhando. A noite foi chegando. E a noite passa com a facilidade danada, você não observa. E quando chegou ali, de repente você ficou enrolado. Chegou ali na frente, você está. Agora. Fazer o quê? Agora eu vou ter que casar. Nem sabe se convém, se não convém. Nem sabe se deve ou se não deve. Se pode ou se não pode. E aí, enquanto você está pensando, deu 1, 2, 3. Enquanto você está pensando, no comecinho, os pais que não têm luz, que não enxerga, que não vê, deixa a coisa correr. Quer dizer, seria muito melhor a gente tomasse alguma providência 6 horas da tarde. Enquanto a gente não se tem força, enquanto você está de pé, você vai tomar essa providência 3 horas, 4 horas da madrugada, aí você está morrendo de sono em casa, meu filho. Entendeu? Pronto. Já deu para entender. É profissão, é casamento, é... O que mais? Trabalho, comprar, vender, empreendimentos. Tudo na nossa vida, principalmente empreendimentos. Você viu, por exemplo, a questão do Brasil, entrou numa corrupção que ninguém viu, ninguém conseguiu perceber isso lá atrás. Será que ninguém viu? E hoje está aí amargando muitas trevas. Analisar, fazer as contas. Jesus falou, olha, quando você vai fazer alguma coisa, você para, faz as contas. Porque depois que você entra ali, para sair, fica muito difícil. Amém? E agora? Amém? E agora, como é que faz? Tem cinco... Eu namorei seis anos eu namorei. Entre namoro e noivado foi mais de 6 anos. 6 anos é uma beirada, foi? Tem jeito de voltar atrás? Tem jeito de você dizer, não vai dar. Ou eu estive pensando. Eu estive pensando, não vai dar. Engraçado que, às vezes até seria melhor que não houvesse. Mas os pais são os primeiros a falar, não, agora não. Agora não, agora você vai ter que casar. Agora você não comeu a carne, agora você vai roer os ossos. É assim que o pessoal fala. Comeu uma carne, tem que roer os ossos. Então nós vamos levando as coisas, nós vamos levando. 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, tudo muito bom, boteco tudo aberto, as coisas tudo acontecendo, a gente não vê a noite chegar. A noite, ela vem vindo, significa os problemas, as lutas, as tribulações, as coisas, a angústia, a tristeza, né, o arrependimento. Você fala, meu Deus, eu podia ter feito outra coisa, podia ter agido de outra forma. Amém? Qual seria, então, a grande força para que a igreja não se perdesse ao longo do caminho? Não? Qual seria a grande força para que a igreja não se perdesse? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João... Aliás, vamos primeiro aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 1.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade.
Amém. Será que chegou a hora? Será que chegou a hora da igreja usar a sua maior arma? Imagino que nós temos fé. Imagino que nós temos tido muito conhecimento, muito entendimento, já falamos de muita coisa. E eu creio que talvez seja a hora, e bom se ela já não tiver passado, porque à noite eu creio que já está bem adiantada. E parece que a fé já não vai ser a solução, porque todo mundo diz que tem fé, todo mundo diz que crê, todo mundo diz que acredita. A esperança, mas o que eu creio que ainda nos falta, e é a última chance que a gente vai ter, que é o amor. Essa caridade aí, a caridade é o amor. O amor com que Deus nos amou. No dicionário do Evangelho, no dicionário religioso, é um amor ágape, né? Chamado ágape. Que é o amor com que Deus nos amou. O amor com que Deus nos amou. E ele fala aqui que poderíamos falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, conhecer-se todas as profecias, os mistérios. Se nós não tivermos, é uma coisa assim, é uma coisa que vai realmente diferenciar, é uma coisa que vai nos salvar. Nos salvar. É a última carta da manga. É o amor. O amor. O amor com que Deus nos amou. Amém? Amar. O amor, eu vou ter que amar. Se eu amo as pessoas, eu vou ter que amar a Deus. Não é possível que eu ame as pessoas e não ame a Deus. E se eu amar a Deus, automaticamente eu vou ter também que amar. Amém. Porque Deus fala, como que você diz que me ama sem me ver, sem conhecer? E não ama a pessoa que você está vendo, a pessoa que você está aí vendo. E vendo que a pessoa que você está vendo, ela precisa, ela está carente. Ela precisa da sua ajuda, do seu amor. O mundo, no seu egoísmo, na sua indiferença aos problemas alheios dos outros, o mundo, dessa forma, eliminou quase por completo a caridade, ou seja, o amor com que Deus nos amou. Eu até anotei aqui, esse amor de Deus é um amor que predispõe alguém a desejar o bem do outro. É um sentimento realmente de absoluta dedicação de um ser para com outro ser. Então essa coisa elimina, essa caridade, esse amor, elimina um punhado de coisas, um punhado de problemas. Né? O amor, ele lança fora muita coisa. Então quando Jesus fala assim, você pega o evangelho de Jesus Cristo, você pega principalmente ali o fundamento básico da doutrina dele, que está ali em Mateus 5, 6 e 7. Amar é querer o bem dos outros, fazer as coisas para os outros. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Se nós aplicássemos essas coisas, não julgássemos, não condenássemos, tivéssemos misericórdia de todas as pessoas. Porque se eu tiver misericórdia, se eu aplicar o amor, o que eu vou ter por vocês? Eu vou ter dó de vocês, eu vou ter pena de vocês, eu vou querer o bem de vocês. Se eu tiver amor, eu vou querer tudo isso de vocês. E vocês, se tiverem, em relação a mim, vão ter também. Então, por exemplo, até mesmo nas medidas, nos procedimentos, querer fazer tudo para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, de tal maneira que todos sejam beneficiados, todos sejam. Amém? E ter aquele cuidado de não fazer nada para não prejudicar ninguém. Pronto. Eu não vou fazer isso porque eu vou prejudicar. Eu não vou agir dessa forma porque eu vou atrapalhar. Então esse foi o amor com que Deus nos amou. Né? O amor, ele amou de tal forma que ele renunciou mesmo tudo o que era possível para ele, para que nós fôssemos bem-sucedidos. Ele fala aqui, ainda que distribuísse toda a minha fortuna, coisa que a gente sabe que é difícil. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, se eu não tiver o amor, a caridade, essa caridade aqui, como eu estou falando, é o amor com que Deus nos amou. Então, meu irmão, presta atenção, quando você se isola, presta atenção, a luz que falta no mundo é isso. Sabe? É o amor com que Deus nos amou que tem faltando, às vezes, nas pessoas. Porque a gente quer para nós não queremos. Né? O ideal seria que nós procurássemos fazer para os outros. Esquecesse um pouco da gente. É isso que falta. Fala aqui assim que a caridade, ela é sofredora. Quer dizer, o amor ele ensina a pessoa a sofrer. O amor ele é bom, benigno. Ele não faz mal para ninguém. Não tem inveja de ninguém. Porque às vezes a gente vê uma pessoa bem sucedida, você tem inveja. Você vê uma pessoa bonita, você tem inveja. Você vê uma pessoa feliz, você tem inveja. A caridade, o amor não. Ele fica feliz em ver você feliz. Ele fica satisfeito em ver você fazer as coisas certas. Que a inveja, a cobiça, faz mal para os outros. É o que o pessoal chama de oi gordo, né? A caridade, ela é fantástica. O amor é uma coisa sem experimenta colocar em prática na sua vida. Agora, primeiro de tudo, ama Deus. Se você amar a Deus, porque não é possível que nós não vamos amar a Deus. Não é possível que nós não vamos amar a Deus. O que é que seria amar a Deus? O que seria amar a Deus? É o mesmo amor. É o mesmo amor. Jesus amou o Pai, amou a Deus. O que Jesus queria? Que a obra de Deus acontecesse. Jesus amou, primeiro, ele amou o Pai. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus queria? Que as coisas de Deus dessem certo. Ele se colocou ao lado de Deus, trabalhando, deu a vida pelo Pai, a vida para que as coisas de Deus funcionassem, desse certo. Primeiro que Deus queria era isso, salvar a humanidade. E se Jesus não amasse a Deus, ele não faria isso para Deus. Ele salvou a humanidade. Então, às vezes você fala, eu amo a Deus, eu amo. O que você faz para mostrar que você ama a Deus? O que você faz para mostrar que você ama a Deus? Amém? Vocês concordam? Então, primeiro, dona Zefa, antes de pensar em amar o nosso irmão, porque é o primeiro mandamento, se a pessoa não ama a Deus, aí você pode ter certeza que ele não vai amar ninguém, não. Primeiro que ele não ama a Deus. Ele não dá a vida por Deus, vai dar a vida pelo irmão? Vai dar a vida pelo irmão que ele nem está muito chegado, nada. Amém? Antes de tudo, amar a Deus. E o que é amar a Deus? Exato. Isso. Dar a sua vida por Ele. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Foi assim que Jesus provou que ele amou a Deus. Ele se deu a si mesmo a Deus. Tem maior amor do que esse? Aí Deus pegou ele e falou para ele assim, tá bom, então eu posso fazer de você o que eu quiser? Posso. Então eu vou dar a sua vida em troca do meu corpo. Eu vou dar a sua vida em troca do povo de Deus, em troca da igreja. Você topa? Topa. Ah, nós poderíamos ter parar aqui agora e não falar mais nada para não estragar. Ele deu a vida, provou que ele realmente amou a Deus. Amém? Pai, o Senhor sabe, né, que tudo que eu faço, tudo que eu quero, é fazer a tua vontade. Que o meu desejo é servir o Senhor. O que eu quero, a minha vida, Jesus, a minha vida, Pai, é te servir. Pronto. Tem mais amor do que esse? E eu vejo assim que Deus, certamente, pegar e aproveitar, né, o grande amor de Jesus. E deu a sua vida, que deu a sua vida por nós. E o que ele espera de nós? O que ele espera de nós? É que nós também. Ele espera. É que nós também. Façamos isso. Que nós também. Amemos. Uns aos outros. Amém? Arthur, quer procurar para nós aqui? Um pega um, outro um pega um, pega o outro. E dá uma passeada com eles aí. Dá uma passeada com eles aí. Quem vai pegar? Vai lá, filho. Espera aí, ô Ismael. Alguém vai ajudar aí. Pode deixar que alguém vai ajudar aí. Isso. E o outro aí? Sozinho ele fica, né? Amém. Nós estamos arrumando aqui, ó. É porque está faltando verba para terminar. Nós estamos arrumando ali um lugar para guardar os meninos durante a reunião. Nós estamos arrumando, é porque está faltando dedo. Amém. Vocês concordam? Eu pergunto, você ama Deus? Faz um ato de contrição. Faz assim, para um pouquinho e pensa, será que eu amo a Deus? O que da minha vida que eu tenho dado para Deus? Será que eu vivo para mim ou eu vivo pelo menos um pouquinho para Deus? Amém, gente? Para e pensa para você ver. Não seria chegado a hora de todos nós. Não teria chegado a hora de todos nós olharmos, então, de onde vem o nosso socorro, olhar para o céu. Quantas coisas Deus tem feito por nós. A gente louva, fala aqui e tal, parece que o nosso louvor é só da boca para fora. Porque na realidade, Né? Na verdade, se você parar e pensar um pouquinho, você fala, eu acho que eu não tenho feito realmente para Deus mesmo. O que, que seria fazer alguma coisa para Deus? Tem um oprimido que você liberta, que você ajuda, que você luta por ele? Tem um doente que você tem orado por ele, que você tem feito por ele? Porque se você pensar assim, eu amo, eu tenho amado a igreja, eu tenho amado meus irmãos, eu tenho dado a minha vida pelos irmãos, a prova do amor que eu tenho é que eu tenho dado a minha vida pelos irmãos. Esse é o amor de Deus. Que eu tenho dado a minha vida pelos irmãos. Não interessa o que o irmão faz contra mim. Não interessa o que o irmão pensa de mim. Eu quero o bem dele. Eu tenho dado a minha vida por ele. Esse é o amor de Deus. A igreja que só assiste e não vive. Ela só assiste. Às vezes critica, às vezes julga. Mas para e pensa. Para. Fecha os olhos e pensa. Não, eu tenho dado a minha vida. Aqui também fala assim, em parte conhecemos, em parte conhecemos. Mas quando vier o que é perfeito, o amor é a perfeição. O amor, você vai entender muito isso que eu estou falando. Você vai entender. Talvez agora não seja vamos dizer assim, fácil você entender. Mas você vai entender o dia que você amar. Comece a colocar isso em prática. Porque o amor, ele traz a vida, essa vida tão preciosa que nós estamos querendo. A partir do momento que nós começarmos a exercer essa função, ter misericórdia, ter piedade, amar hoje, amar amanhã, amar tal, querer bem. Começa em casa, começa pelos nossos próprios, né, filhos, pelos nossos próprios. Eu queria realmente colocar em prática isso. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Não, eu não vou precisar de mais nada. Eu não vou precisar de mais nada. Depois que eu, a hora que chegar o perfeito, que é o amor, a hora que eu adquirir isso, eu não preciso mais nada. Mais nada, mais nada. Por quê? Lembra que nós temos falado assim, quando você descobrir Deus, você vai descobrir Deus aonde? Em você? Então, Deus é amor. Deus é amor. A hora que você descobrir Deus, você está amando. Achou Deus. Por que que eu sei que você tem Deus? Porque você ama. Você dá a vida pelos irmãos. Amém? 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Amados, versículo 7.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Repete.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Por que nós temos que amar uns aos outros, Erickson? Por que nós temos que amar uns aos outros? Aqui é um mandamento, olha, é um mandamento. Não é um pedido que Deus faz, não. É um mandamento. É como se ele dissesse assim, não tem jeito de você, se você não amar. Não vai funcionar se você não amar. É um mandamento. Amar a Deus, primeiro, porque se, como nós falamos, se você não amar a Deus, você pode deixar, pode ter certeza que você não vai conseguir amar também as pessoas. Amar a Deus, depois amar uns aos outros. E por que que eu preciso amar uns aos outros? Por que que nós precisamos amar uns aos outros? Por quê? Porque a obra de Deus é a obra de Deus. E nós que queremos, se nós amamos a Deus, nós vamos amar a obra de Deus. Amém? O templo de Deus são as pessoas. A casa de Deus são as pessoas. O lugar onde Deus habita são nas pessoas. Às vezes você vê a pessoa feia, doente. Ou vê ela muito bonita. Não interessa. Por que que eu preciso amar a Deus? Porque é a obra de Deus, é a casa de Deus. E Deus falou, eu preciso disso, eu preciso de vocês. Nós somos templo, a casa, o lugar onde Deus habita. Eu não posso destruir o cheque. Por mais que o cheque me dê trabalho, por mais que o cheque não entenda, por mais que o cheque seja custoso, difícil, eu não posso destruir o cheque. Por quê? Eu preciso ter muita misericórdia. Não compete a mim. Por isso é que ele falou, amar uns aos outros. Vamos exercer isso. Esse dia até... conversando com o Ara pelo telefone, eu falei, ama o, como é que ele chama? O zoeiro, né? O zoeiro é um... Eu mesmo conheço o zoeiro, né? Eu falei, pá, ama o zoeiro, ama o Renato. Mas o Renato mente, o Renato faz isso, o Renato faz aquilo. Não interessa, gente, não interessa. É uma maneira de você viver bem. É uma maneira de você viver bem. Porque o amor é vida. O amor é vida. Por isso que Deus fala, ama o inimigo. Ama aquele que te faz mal. Ama aquele que te ofende. Ama. Independente de qualquer coisa, queira bem. Agora você imagina se os inimigos, os estranhos, nós temos que amar. Imagina os de casa. Imagina os nossos irmãos, aqueles que reúnem conosco aqui, ó, que ajuda a pagar a energia, que ajuda a manter as coisas. Quanto nós não deveríamos realmente amar uns aos outros, querer bem uns aos outros. Então, vamos repetir. Por que que a gente tem que amar uns aos outros? Por que que a gente tem que amar as pessoas? Por quê? Né? Por que que nós temos que amar? Mesmo que seja uma obra... Você fala, mas não é possível, né? Mesmo que seja assim, falando, mas que obra, né? Mas tem... Ontem eu saí daqui, ó, sinceramente, parece que eu estou aprendendo a amar. Parece que eu estou aprendendo a amar. Ontem eu saí daqui e saí preocupado, que o Ildeone estava ajudando aqui, ele estava ajudando a arrumar aqui, fez isso, aquilo, etc. Ajudando aqui. E de repente, o Ildeone sumiu. E eu estava saindo aqui, fui um dos últimos a sair. E liguei para a Lucilda. Era o quê, Lucilda? Não, umas 10 horas, 10 e pouco. Né? É. Eu peguei, já falei para o Luiz, Luiz. O Ildeone, eu não vi ele jantando, eu não vi ele comendo, porque o sanduíche acabou. Hã? Pois é, e ele sumiu. Eu fiquei preocupado, falei, deve ter saído sem comer nada. Não tinha sanduíche mais, não tinha... A prova, aqui, ó, talvez esse testemunho, eu possa perder a glória dele, a glória desse testemunho que eu estou dando aqui. Mas é uma coisa, ninguém mandou eu me preocupar com ele. Ninguém mandou. Às vezes até... Você fala, ah, o Deus, ah, preocupa com o Deus, não. Larga de mão do Deus. Mas eu liguei para o Lucilo não atendeu, não sei, lá na sua casa não atende. E falei para o Luiz, você localizar ele aí, por favor. Eu não gosto, sinceramente. Se eu tivesse encontrado ali com ele, eu ia perguntar, você comeu, não comeu, você precisa de alguma coisa para você comer? Lucila vai fazer lá, não vai fazer lá, tal, etc. Pronto. Se nós não amarmos aqueles que estão ali em volta da gente, aqueles que estão conosco, né? Como é que nós vamos amar o inimigo, o estranho? E Deus amou. Jesus amou. Ele, sabe, toda pessoa que chegava para ele, ele queria bem a pessoa. Ele não queria o mal da pessoa, ele queria bem a pessoa. Vocês concordam? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor, a caridade é o amor com que Deus nos amou. É o amor de Deus, o amor ágape. É de Deus. E qualquer que ama, é nascido de Deus. Exercer isso, é uma coisa que você, aos poucos, você vai sentindo que aquilo faz bem. Aquilo faz bem. Quando você abraça o seu filho com amor, quando você abraça seu pai, sua mãe, né? Quando você abraça aquele que te ofendeu, te magoou, tal, etc. É isso. Sem querer mal. Mas é um exercício, né? Paulo fala aqui, quando eu era menino, eu não conseguia fazer isso, não. Quando eu era criança aí, é criança na fé. É claro que nós não vamos exigir de uma pessoa recém-nascida na fé, nós não vamos exigir que essa pessoa, mas vamos exercer essa fé, exercer o amor de Deus. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Mas quando ele começar a amar, ele vai entender a importância de Deus na sua vida. Amém? Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 11. Amados. Amados. Por que que ele chama de amados? Será que João nos amou? Essa carta dele não é fruto ele não contribuiu com a igreja? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém. Depois vocês leem aí. Tem um lugar que fala assim: ninguém tem mais amor do que esse, e dá a sua vida pelo irmão. Amém? Ninguém tem mais amor do que esse, que dá a sua vida pelo irmão. Tem? Por aí. E assim por diante. Nós precisamos parar. Precisamos parar, depois se vocês observem isso, e vai ver realmente o quanto é edificante exercer a caridade. A caridade. Exercer a caridade. É melhor, né, como diz São Francisco, São Francisco que fala, melhor amado que ser amado, perdoado que ser perdoado, o que mais? Dar do que receber. Tem uma música nesse sentido. É que é, não? É perdoando. A vida eterna. Meu irmão, não conhece, não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Vamos falar para Deus. Senhor, nos ensina a amar. Senhor, nos ensina. Nos ensina. Dá um pouco de nós. Já que nós não... Atenção, silêncio. Silêncio, silêncio. Eu estou fazendo uma oração.